Na década de 1960, o mundo vivia uma guerra fria, uma luta entre duas ideologias, o capitalismo e o comunismo. Foi neste contexto que um golpe de Estado mudou a história do Brasil.
A nação toda já está bastante alertada sobre as forças que agora estão tentando subverter o regime democrático, à luz do qual temos feito a evolução pacífica e cristã de nossa pátria. Fiel aos princípios legalistas que imprimo a todas as minhas diretrizes, agirei com a máxima energia contra os sublevados, alertando-os antes para que não se deixem enganar por falsos defensores da democracia que os estão conduzindo para uma verdadeira luta entre irmãos.
João Goulart, do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, era o vice-presidente da República. Ele foi eleito em 1961 na chapa de Jânio Quadros, o presidente que renunciou. O historiador Reginaldo Dias, colunista de O Assunto é Política, explica que, embora a classe conservadora não gostasse de Jango, ele era um vice com votos. A renúncia de Jânio Quadros precipitou uma crise que quase culminou numa guerra civil. Era a antessala do golpe de 64.
Os fatos se precipitaram no dia 31 de março de 1964, mas todo o governo do presidente Goulart, ele transcorreu com a espada do golpe na cabeça. Porque quando o presidente Goulart assumiu, em setembro de 1961, ele assumiu numa condição de crise política aguda, porque o presidente Jânio Quadros, do qual ele era vice-presidente, havia renunciado por causas nunca bem compreendidas. Mas o fato é que o presidente Jânio Quadros, que era um fenômeno eleitoral, ele saiu de uma condição de vereador em 1947, para presidente da República em 1960, sempre fazendo carreira política em São Paulo, o estado mais importante do país. Então, é um fenômeno eleitoral. E ele ganhou a eleição com uma certa tranquilidade, o presidente Jânio Quadros, mas o curto governo dele foi muito tumultuado. E em agosto de 1961, ele renunciou. Só que naquela época, a eleição de presidente e vice-presidente eram duas eleições dissociadas. Você votava numa célula para presidente e na outra célula para vice-presidente. Você podia fazer a combinação que quisesse. Você podia votar, como aconteceu no Jânio Quadros, para presidente, mas votar no vice-presidente da outra chapa. Na verdade, o João Goulart, ele se inscreveu como... Ele já era vice-presidente do presidente Juscelino Kubitschek. E ele foi candidato à reeleição como vice-presidente, mas tendo como candidato a presidente o Marechal Henrique Lott. Então, era uma chapa dos mesmos partidos. O PSD, o Partido Social Democrático, tinha o presidente. E o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, tinha o vice-presidente. E os dois eram muito populares, o Jango e o Jânio Quadros. E o povo fez a combinação dos votos, né? De maneira que você escolheu uma chapa heterogênea. Atualmente, quando você vota no presidente, você já elege o vice-presidente junto, o prefeito e o governador. Naquela época era diferente, portanto. E quando o Jânio Quadros renunciou, ele foi eleito numa composição mais conservadora, juntamente com a União Democrática Nacional, que era o Partido Liberal Conservador do período, embora ele próprio viesse de um partido menor, que era o Partido Democrata Cristão, o país se viu tendo como presidente constitucionalmente legítimo o vice-presidente que vinha do PTB. E as forças conservadoras do período, notadamente a liderança militar, elas não queriam ter o João Goulart como presidente. Então houve um veto à posse do João Goulart pelos ministros militares. O vice-presidente estava numa missão internacional. Quando você olha assim, parece que o Jânio Quadros arquitetou tudo direitinho para criar um impasse. Porque, embora fosse um homem conservador, o Jânio Quadros tinha uma política internacional, externa, ampla. Ele evitava um alinhamento automático com os Estados Unidos e queria abrir relações internacionais com um país de diferentes ideologias, inclusive com a União Soviética e com a China comunista. digamos que ele fosse um precursor dos BRICS, né? Que é esse bloco que hoje tem a Rússia, a China, o Brasil. E, só que naquela época o mundo era mais conflagrado ideologicamente, porque havia um bloco comunista, liderado pela União Soviética, expandido pela China, e um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. A gente chamava isso de Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética não guerreavam entre si, mas eles disputavam influência no mundo todo, né? Só que havia na política internacional um bloco dos não alinhados, e o presidente Jânio Quadros queria se colocar como não alinhado, ele queria negociar com todo mundo, o que parecia uma política promissora, mas que se conflitava com o lado político mais conservador do Brasil, que preferia ter uma aliança unilateral com os Estados Unidos, né? Então, o vice-presidente estava numa missão no leste europeu e na China comunista. Uhum. E para o presidente João Goulart, Jânio Quadros, quando ele renunciou, ele tinha um vice-presidente bem distante e em missão com países de ideologia esquerdista, mas a mando do presidente. Essa viagem, ela potencializava a rejeição que o vice-presidente João Goulart tinha com as forças conservadoras, por ser um líder do Partido Trabalhista. E isso reforçou o veto da liderança militar. E aí abriu-se uma crise que quase chegou à guerra civil no Brasil, porque legalmente o direito de tomar posse era do vice-presidente, ainda mais, Luciana, porque ele foi eleito, ele não foi na garupa, como se dizia, né? Ele não foi de carona. Ele foi votado em cédula própria para ser o vice-presidente e o substituto constitucional do presidente, se ele falecesse ou se ele renunciasse, ou se sofresse impeachment, ele renunciou, né? E essa crise demorou alguns dias e ela só foi contornada porque houve mobilização nacional, o governador Brizola liderou a resistência na rede da legalidade para que se cumprisse a Constituição. E houve uma negociação para que o João Goulart tomasse posse como presidente, mas num regime parlamentarista. Uhum. Isso foi votado às pressas após esse acordo, porque qual que era a lógica? Ele podia ser presidente, chefe de Estado, mas não chefe de governo. Então, de certa maneira, foi um golpe pela metade. Entendi. Tinha um golpe de Estado em curso, que foi mitigado, mas ele foi um golpe pela metade, porque o João Goulart assumiu sem plenos poderes presidenciais previstos no regime presidencialista pelo qual ele foi eleito. O parlamentarismo é um regime democrático, mas não naquelas circunstâncias, né? Foi um casuísmo. Então esse veto já mostra que o golpe estava latente desde 1961.
O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Hoje, analisando os fatos pelo retrovisor da história, muitos especialistas concordam que o golpe teve apoio da sociedade civil. Foi, portanto, um golpe cívico-militar.
Não foi uma revolução, porque não houve uma mudança, uma transformação estrutural no país, ao contrário, foi um ato politicamente conservador, que depois um presidente constitucionalmente legítimo, portanto, foi um golpe de Estado. Se é cívico-militar ou se é militar, esse é um debate que mobiliza a comunidade de historiadores há algumas décadas. Inicialmente, trabalhava-se apenas com a denominação golpe militar, porque efetivamente os militares tomaram o poder em 1964. Mas as análises foram identificando forte participação das elites civis, empresariais, políticas, e não apenas na crise que levou à queda do presidente Goulart, mas também nos fatos que levaram à sua deposição, né? Uhum. Então, hoje, a comunidade acadêmica, ela trabalha com o conceito de golpe civil-militar. Uhum. Não foi só dos militares, foi um golpe civil também, por causa da participação de governadores. A própria deposição do presidente, ela foi feita pelo presidente do Senado, o Auro Moro de Andrade. Um ato completamente ilegal, mas feito pelo presidente do Congresso Nacional naquele momento, né? Só que nada disso teria força se não houvesse o deslocamento de tropas e se não houvesse a adesão das Forças Armadas. Então, o elemento decisivo foi o militar. Por isso que ainda há historiadores que falam em golpe militar. Mas aceita-se majoritariamente que foi um golpe civil-militar por causa da participação das elites civis de vários campos, né, empresariais, políticos, eclesiásticos, na queda do presidente Goulart. Por que é um golpe militar? Porque o presidente foi deposto de maneira ilegal, havia uma crise política e econômica no país, mas o presidente não cometeu nenhuma ilegalidade que justificasse a deposição dele. E se ele tivesse cometido, a legislação previa que você abrisse um processo de impeachment e ele teria um tempo para se defender e haveria um julgamento. Nada disso ocorreu. Foi um rito sumário de deposição garantido pelo deslocamento das tropas das Forças Armadas, né?
E como o golpe repercutiu num país continental como o Brasil? E em Maringá? O golpe teve apoio por aqui?
Olha, o golpe ele teve dimensão nacional, ele se irradiou rapidamente, já havia um sistema de comunicações, os grandes jornais apoiaram a queda do presidente Goulart, a rede de rádios também mais influente no Brasil apoiou a queda do presidente Goulart, de modo que havia mobilização favorável à queda e mobilização contrária, mas especialmente no interior, as principais autoridades apoiaram a queda do presidente Goulart. E algumas instituições nacionais, como a própria CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos, a OAB, apoiou a queda do presidente Goulart. Mas foi um ato ilegal, porque ele objetivamente foi derrubado, porque ele tinha um programa de reformas sociais, que previa reforma agrária, reforma universitária, todas as reformas que expandiam direitos às populações de baixa renda, mas numa conjuntura de ideologia inflacionada pela Guerra Fria, e tudo isso era vendido pelos conservadores como se fosse um caminho na direção do comunismo. O presidente João Goulart não era comunista. Ele era um presidente trabalhista, era um programa de reformas sociais em padrões que já existiam na Europa capitalista, no mesmo período, né? Mas o conservadorismo trabalhou essa ideia, né, de que o presidente Goulart estava abrindo a porta para os comunistas e ele seria ultrapassado e os comunistas tomariam o poder. Nada disso se comprova, não há nenhum fato, nenhum documento que demonstre que isso iria acontecer, né? Houve esse deslocamento de tropas, ele foi derrubado, mas ele foi derrubado com apoio do poder econômico, grande parte do poder político instaurado na capital federal pela grande imprensa. E esse clima do anticomunismo, ele foi muito contagiante em cidades do interior. É possível dizer que muitas pessoas realmente temessem que isso acontecesse, embora fosse mais um imaginário do que um fato real. E objetivamente ele caiu porque o programa de reformas sociais dele não estava adequado à sensibilidade do conservadorismo brasileiro. Quem tomou o poder tinha a implantação nacional, as Forças Armadas, as redes de comunicação, os partidos nacionais. E aqui em Maringá, as principais autoridades, o prefeito, o bispo, a maioria dos vereadores, a liderança empresarial, essa liderança apoiou a queda do presidente Goulart, movida por esse sentimento de alarmismo do anticomunismo. Né? Que havia duas camadas, havia o antitrabalhismo, que é o fato objetivo, concreto, e havia o anticomunismo, que é o fato subjetivo, aquele perigo potencial que algumas pessoas identificavam. Então houve até um ato público aqui no coração da cidade, pertinho de onde nós estamos, na Praça Raposo Tavares. Logo depois houve muita gente, milhares de pessoas vieram se confraternizar, mas o que se pensava naquele momento é que a queda do presidente Goulart fosse um episódio. Não se sabia que ela ia inaugurar um período de 21 anos de ditadura. Divulgava-se que seria uma medida saneadora rápida, para que o Brasil voltasse aos trilhos, e imaginava-se que haveria eleição presidencial em 1965, quando se concluísse o mandato iniciado pelo Jânio Quadros, continuado pelo João Goulart. Então, o militar que assumiu como o Castelo Branco, ele teria um mandato até 1965. Haveria eleições diretas em 65. Né? Então, muita gente ainda estava nesse compasso. A ditadura ela vai se constituindo, porque já instantaneamente houve desencadeamento de cassações de mandatos de todo mundo que não estava no bloco que tomou o poder. Especialmente dos sindicalistas, dos líderes estudantis e da liderança do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Alguns foram para o exílio, o caso do presidente João Goulart, Leonel Brizola. E aqui em Maringá houve um inquérito policial militar que envolveu 5 pessoas. O vereador Bonifácio Martins, 2 sindicalistas, o José Lopes dos Santos e José Rodrigues dos Santos, um advogado trabalhista, que é o Jorge Haddad, que é vivo ainda, está em quase 100 anos. Pelo menos me consta que ele esteja vivo. E um comerciante chamado Gregório Sepúlveda. Esse inquérito ele teve consequências, porque ele levou à prisão, ele levou à condenação de 3 dos 5 acusados, o vereador e os 2 sindicalistas. Os dois deles cumpriram pena mais à frente, perderam direitos políticos, e o outro sindicalista, o Bonifácio Martins, foi condenado e preso. O José Rodrigues dos Santos foi condenado e preso. O José Lopes dos Santos foi condenado, mas nunca foi preso, nunca foi encontrado. E os outros dois foram inocentados durante o processo. Isso aconteceu no Brasil todo, esse tipo de processo de retaliação. Houve uma limpeza, literalmente chamava de Operação Limpeza, para que o regime nascente não tivesse uma oposição forte, cassação de mandatos, e houve uma ampla reforma da legislação por intermédio de atos institucionais, não pelos ritos normais de um parlamento. Né? Então ela teve, depois ela foi se institucionalizando, criando uma rotina institucional, com eleições que não decidiam alguma coisa, mas não decidiam o mais importante. Foi uma engenharia política até sofisticada, porque você tinha eleição para vereador, para prefeito de cidades do interior, não de capitais. Não havia mais eleições diretas para governador, não havia eleições diretas para presidente da República. Havia eleições para parlamentares de todos os níveis, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, mas não havia para os chefes do executivo nos cargos principais, governadores, prefeito de capital e presidente da República. Né? Então, essa engenharia permitia que, por exemplo, em cidades como Maringá, houvesse muita disputa para ver quem seria o prefeito. Mas o controle da economia nacional, do poder federal mesmo, não estava à disposição do eleitor. Então, muita gente até talvez não tenha sentido o peso da ditadura, por causa dessa dinâmica da eleição local. Mas o fato é que os grandes temas nacionais não estavam sob escrutínio popular. Era uma ditadura por quê? Porque não havia alternância de poder. É o mesmo grupo que comandou o país nesses 21 anos. Havia eleições, mas elas não decidiam quem seria o presidente da República. Certo. Não havia liberdade de opinião. Não havia liberdade de dissenso, de divergência.
A resistência, que começou lentamente, ganhou impulso na década de 1970, após o AI-5, o decreto que endureceu o regime.
A resistência, inicialmente, ela foi muito, muito pequena. No Brasil como um todo, a ditadura se implantou rapidamente. Embora se divulgasse que o comunismo estivesse pronto para tomar o poder, a verdade é que não houve resistência. Os setores de esquerda eram muito fracos e não tiveram força nem para resistir à implantação do golpe de 1964. A partir de 67, 68, no Brasil todo e em Maringá, há núcleos que vão se formando de resistência estudantil, em sindicatos. Era proibido você ter atuação livre em sindicatos, mas há um núcleo de resistência. E em 68... inclusive, nós tivemos greves aqui em 68, em Maringá, manifestações estudantes. Foi um ano muito quente, eu vou fazer um livro sobre isso. Né? E tivemos a eleição do partido de oposição, o MDB, ganhando a eleição em Maringá em 68. Né? Só que quando vem o AI-5, há um novo fechamento institucional. E a resistência mesmo, ela começa lentamente por dentro do MDB, e ela vai ganhar frutos na segunda metade dos anos 70. que o MDB vai ganhar as eleições para o Senado e vai aumentar suas bancadas para as câmaras federais, a Assembleia Legislativa, e vai ganhar um impulso para enfraquecer a ditadura. Mas a ditadura, ela teve muita força e quebrou a resistência, sempre pela força, evidentemente, né? Nesses primeiros períodos. Maringá teve 3 processos envolvendo lideranças locais de oposição. Esse de 64. Em 1970, houve um processo contra estudantes. Uhum. Foram 21 pessoas, né, estudantes secundaristas, estudantes das faculdades e que estavam integrados à nascente universidade. Todos foram inocentados, inclusive. E houve um terceiro processo em 75, dentro de uma operação chamada Operação Marumbi, que envolveu gente do Paraná todo e 5 maringaenses em particular. Houve gente que foi processada mais de uma vez, como o advogado Lars Sotomayor. Ele teve no processo de 70 e no de 75. Então houve perseguição, houve muita vigilância, as pessoas aqui não percebiam. Eu fiz um estudo sobre o que consta de Maringá nos arquivos da polícia política. Há muita coisa. Envolvendo estudantes, envolvendo intelectuais, envolvendo sindicalistas, parte do clero, professores da universidade, professores da rede estadual. Cada órgão público tinha um serviço de informação. A universidade tinha um serviço de informação interno, a COPEL tinha um serviço de informação. Então havia muita vigilância para que qualquer desvio fosse contido, né? Para você ter uma ideia, para encerrar, em 1973, você perguntou de resistência, teve um fato muito importante em Maringá. O prefeito era do MDB, o Silvio Barros, o pai do deputado Ricardo Barros, do ex-prefeito Silvio Barros, dois. E o MDB estava numa fase de se preparar para crescer. Ele fez um encontro nacional aqui, com a presença do presidente nacional Ulisses Guimarães. Esse encontro, ele ajudou a preparar a candidatura do Ulisses Guimarães a presidente da República dentro do colégio eleitoral que a ditadura instituiu. Então não tinha chance de ganhar. Mas era uma medida de oposição para debater o país. Então Maringá sediou um encontro importante dessa natureza. Legal. Eu sei tudo o que aconteceu nesse encontro. Como que eu sei? Porque tinha um agente da polícia política anotando tudo. Tem um relatório de 50, quase 100 páginas. Ali anotando tudo, vigiando as lideranças políticas do MDB, o prefeito, o deputado, o senador, o deputado Ulisses Guimarães. Então a vida era controlada, né? Se você não fizesse nada, se você não atuasse na oposição, você não ia sentir o peso. Mas à medida que você ultrapassava uma fronteira pequena, você começava a correr risco.
No próximo episódio, vamos saber as histórias dos presos políticos de Maringá e região.